programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos aqui no ar com o nosso programa Inconformados de hoje. Como a gente gosta de dizer, e você ouve aí na chamada, o nosso programa é um programa de esclarecimento bíblico, né? A gente toca uma música aleatoriamente, mas o foco aqui é trazer um entendimento acerca do tema que nós estamos tratando hoje, né? Ou cada dia, à luz da palavra de Deus. E hoje nós estamos falando sobre problemas emocionais. Problemas emocionais. Na chamada que a gente mandou aqui pelo WhatsApp, né? Já tem gente aqui mandando bom dia. Vale, boa tarde, né? Boa tarde, irmãos! A nossa irmã Valdineia Miquel mandando aqui um boa tarde pra gente. Boa tarde, irmã. Paz do Senhor. Obrigado desde já pela participação pelo WhatsApp, viu? Mas manda sua opinião sobre o tema, viu? Manda sua opinião sobre o tema. O que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus? Não é suficiente que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Será que crente tem problema emocional? Ou tudo que gira em torno do cristão diz respeito apenas a questões espirituais, hein? Será que nós temos problemas emocionais? Será que depressão, né? Que mais? Ansiedade e outras coisas mais, né? São tantos, estou com uma lista aqui grande, com um monte de doenças. E a gente tem isso também, será que nós também corremos o risco de passar por esses problemas, traumas, muitas das vezes questões relacionadas, né, a perdas que sofreu na família, a pessoa fica carregando aquilo na vida toda com ela, né, e aí, você também é sujeito a isso? Nós cristãos estamos sujeitos a isso? Ou isso é coisa de quem não está na presença de Deus? Cristão não tem problema de depressão? Cristão não tem síndrome de pânico? Cristão não passa por essas coisas, né? Estou tentando lembrar aqui o nome de uma que a gente anotou, mas esqueci agora. Que é muito comum, tem pessoas que acabam sendo acometidas, né, por esse tipo de coisa. Ansiedade, sim, ansiedade, já falei. Será que crente também passa por essas coisas? Será que você que está ouvindo aí, pastor, eu estou passando por um problema que eu julgo ser emocional, não é um problema espiritual. Acreditamos que problemas espirituais, a oração da fé cura, né, em nome de Jesus, né, acontece em nome de Jesus. Opa, nosso pastor Geraldo está participando aqui. Opa, pastor Geraldo, está acontecendo algo errado. Ah, não sei se ele está perguntando sobre o tema aqui. Ok, vamos prosseguir aqui então. Então, crente também tem dificuldades emocionais, problemas emocionais. Eu quero começar aqui o nosso bate-papo falando de um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11 é um texto famoso, é um texto muito conhecido. Eu queria que você acompanhasse com a gente aí. Mateus, capítulo número 11. Nós vamos ler o versículo número 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa boa. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Será que Jesus está se referindo aqui a questões emocionais também, né? Para pessoas que estão cansadas, esse cansado e oprimido não seria, quem sabe aí, um problema relacionado também às emoções? Será que não seria um problema relacionado ao emocional? Será que o que Jesus está dizendo aqui está se referindo também a isso? Jesus promete um alívio aqui, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que Jesus está prometendo aqui já não seria, não é, para a vida também emocional? Não seria para questões emocionais? Jesus também não está provendo isso? Tem um outro texto também que a gente quer destacar aqui, que é Isaías 53, né? Isaías 53, que diz o seguinte, vamos ler aqui o versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos enxergar nesta palavra uma cura da parte de Deus para os problemas emocionais? Será que você pode enxergar isso, pastor? Acredito que esse texto se refere a isso também. Você concorda que Jesus proveu a cura também para os problemas emocionais? Ou nós não somos afetados por esses problemas? A única coisa que aflige os cristãos são os problemas espirituais. Nós encontramos na Bíblia algumas passagens que podem nos dar a ideia de que alguns servos de Deus passaram por momentos de, vamos dizer assim, não vamos dizer uma depressão profunda, né? Mas momentos que as suas almas, de alguma forma, suas emoções, de alguma forma, ficaram abaladas. Existe um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 42, e a gente lê o seguinte nesse salmo, versículo 1 em diante diz assim, salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Até aqui tudo bem. Davi está expressando um anelo espiritual, um desejo espiritual. Mas quando a gente lê a partir do versículo 3, Davi diz o seguinte: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E no meio de tudo isso, Davi diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. E Davi continua dizendo: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aí Davi dá uma resposta, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Que você entende aqui? Que a gente entende aqui? Davi, ele expressa de alguma forma A gente pode identificar, né, como uma questão emocional quando ele fala, por exemplo, no versículo de número 3, né? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Então Davi expressa que estava chorando constantemente, assim como muitas pessoas vivem também. Choram de dia, choram de noite, a pessoa não tem alegria de viver. Isso pode ser sinal de um problema emocional, que a pessoa não está bem consigo mesma, que a pessoa não está bem por dentro. E Davi deixa isso bem claro, né? Por que que ele estava naquela condição? Porque as pessoas o questionavam e perguntavam: onde está o teu Deus? Muitas das vezes somos, de alguma forma, contrariados à nossa fé, e isso pode nos levar, muitas das vezes, a ficar desgastados emocionalmente. E Davi manifesta isso: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Isso pode ser sinal de um problema emocional, a pessoa só chora, não tem prazer de viver, não está feliz, não está alegre. No versículo 4, Davi diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. E ele começa a explicar o porquê. Mas veja, quando me lembro disto, tem coisas que a pessoa lembra, situações pelas quais a pessoa passou, dificuldades que a pessoa enfrentou, que podem sim gerar um quadro, quem sabe até de depressão na vida da pessoa. Tem coisas que a pessoa lembra, situações que ela viveu, experiências que ela passou, que não foram agradáveis e que podem sim trazer um desgaste emocional para a vida da pessoa. E Davi diz: quando me lembro disto, será que existe algo em você que, quando você se lembra, faz você ficar desgastado, faz você ficar entristecido, faz você ficar abatido, faz você ficar desmotivado? Pastor, olha, tem coisas que, quando eu lembro, me dá uma tristeza tão grande. E tem pessoas que não só sentem aquela tristeza momentânea, né, que vem e vai embora, mas a pessoa vive com aquela tristeza. A pessoa vive com aquela angústia, a pessoa vive com aquela lembrança constante na cabeça dela, com aquele desgaste, né? E essa lembrança constante, essa lembrança contínua vai desencadeando emoções da pessoa, emoções negativas, vamos assim dizer, vai desencadeando reações né? Aí dá-se origem também às famosas doenças psicossomáticas, né? Que são doenças que têm origem na alma. Problemas emocionais podem originar problemas de saúde. No versículo 5, Davi diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Essas duas palavras aqui chamam a minha atenção: abatido e perturbado. Por que estás abatida, para baixo, desmotivado, sem ânimo, hein? Por que estás abatido? Por que te perturbas? Imagina você, alguém fala: poxa, aquele cristão, aquele crente lá está perturbado, está doidinho da cabeça. Pode ser que Davi estivesse se referindo também a isso, né? A uma situação na qual ele estava sem paz dentro do seu coração, sem paz na alma, sem paz na mente, perturbado, confuso, angustiado. Será que isso tem a ver com problemas emocionais ou é simplesmente coisa que todos nós estamos sujeitos a passar nessa vida, sem trazer maiores consequências? E Davi continua falando: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? No versículo 6 ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Dentro de mim a minha alma está desmotivada. Dentro de mim a minha alma está sem paz. Dentro de mim a minha alma está sem sossego, está sem alegria, Davi está dizendo. E Davi vai continuar falando sobre a questão. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um breakzinho aqui. Tem gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, nós vamos ouvir as mensagens aqui dos nossos ouvintes, tá? E você pode estar compartilhando com a gente aí, pode estar entrando em contato com a gente pelo 998339692, que é o WhatsApp aqui da Shalom FM. Manda uma mensagem de áudio pra gente, para a gente poder colocar no ar aqui a sua mensagem, né? Temos aqui já a audiência do pastor Marcos Vinícius, da Igreja Batista Pentecostal Paz de Cristo, né? Mandou aqui a opinião dele, nós vamos ouvir. Tem também o pastor Geraldo Campos, que está ligadinho aqui também na programação, né? Do rádio aqui, do sinal, está tudo ok, maravilha, graças a Deus, né? E a gente então continua nesse bate-papo aqui sobre essa questão. Será que os cristãos também podem ser acometidos por doenças emocionais? O que eu estou lendo para você aqui em Salmo 42, você entende que fala de doenças emocionais ou para você não é emocional? É uma questão espiritual, coisa que a gente passa, não tem nada a ver com as emoções. Será que quando Davi diz: e por que estás abatida, ó minha alma? Davi está falando de uma questão emocional, de uma doença emocional? Quando Davi diz: por que te perturbas dentro de mim? Davi está falando de uma inquietação emocional ou é alguma coisa espiritual somente? Como é que você entende isso aí? Vamos ouvir uma canção e já estamos de volta com todos vocês.
Você está ouvindo o programa Inconformados.
É isso aí, você está ouvindo aí o programa Inconformados. A gente colocou aqui um louvorzinho para a gente dar uma respirada. Hoje falando aqui sobre um tema bastante interessante, né? Que é esse tema que nós estamos falando sobre a questão da saúde emocional. E a pergunta é a seguinte: o que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus? Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Já mostramos aqui, né, dentro da Bíblia, que existe sim a possibilidade de cura, né? Na palavra de Deus, claro, a palavra de Deus oferece possibilidade para tudo, né? E a gente está aqui mostrando algumas passagens, mostrando no Salmo 42 que Davi passou por um momento de dificuldade emocional, né? Que Davi também teve essa limitação, né? No Salmo 42 a gente lê bem Davi falando: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E nós podemos identificar isso como um problema emocional. Tu vale lembrar, né, que quando a gente fala aqui da questão de problemas emocionais, né, geralmente a gente está lendo, como a gente está lendo aqui no Salmo de Davi, Salmo 42, né, Davi fala muito da sua alma. E há aqui uma questão a ser levantada em relação a esse termo chamado alma, né? E como acrescentou aqui o nosso consultor teológico aqui, o Isaías Dutra, né? Alma em grego é psique e em hebraico é nefesh. E ambos as palavras quer dizerem alma. Tanto psique é alma, quanto nefesh também é alma. Só que em hebraico e outra em grego. E alma tem a ver não só com aquilo que a gente pensa, né? Que aquela, quando geralmente alguém morre nos desenhos, principalmente, sai do corpo da pessoa aquela aura, né? Aquela luzinha branca, e a alma da pessoa saiu. Aí a pessoa vê aquele negócio voando, né? É a alma. Só que, na verdade, a alma também diz respeito à mente e ao coração. Então Davi, quando ele fala aqui da sua alma, ele está falando também da sua mente, está falando do seu coração, está falando do seu ser interior, né? E hoje muito se promulga a ideia da cura interior, que muitos debatem, há um grande debate sobre essa questão. Afinal de contas, precisamos de cura interior ou não precisamos de cura interior? Se há problemas emocionais, não faz necessário que precisemos de uma cura interior? Qual é a sua opinião sobre a questão, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para o nosso break, a gente volta já, né? E vamos voltar num outro texto aqui, analisando um outro texto, levando em conta que Davi, eu tenho que falar isso aqui antes da gente ir para o nosso break, em Salmo 42, mesmo Davi demonstrando claramente, né, estar ali com problemas emocionais, Davi, ele não estava manifestando um problema espiritual. Davi não estava endemoniado, né? A gente vê claramente que Davi, ao mesmo tempo que ele expressa, né, as suas mazelas emocionais, ele expressa também a sua fé em Deus. Então há um misto aqui. A gente lê o Salmo 42 e a gente vê o quê? Primeiro, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Davi não estava endemoniado. Davi não estava possesso por um demônio, né? Davi estava anelando a presença de quem? De Deus. Ele estava cogitando quando eu vou entrar e quando eu vou me apresentar ante a face de Deus. Mas mesmo com esse desejo de buscar a Deus, mesmo com essa sede de Deus, Davi revela a sua tristeza. Versículo 3: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. No versículo 4 ele fala de lembranças que o entristeciam. No versículo 5 ele fala do abatimento da sua alma, da perturbação que havia dentro dele, né? E ele continua aqui falando no versículo de número 7, parte B: todas as tuas ondas e as tuas vargas têm passado sobre mim, manifestando ali um sentimento de aflição, de angústia pelo qual ele estava passando. Mas mesmo com tudo isso, Davi diz: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Mesmo com todas essas limitações emocionais, Davi diz: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Mesmo com todos os problemas que afligiam Davi emocionalmente, ele diz no versículo 10, né? Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Mesmo carregado dessas aflições, carregado dessas angústias, carregado dessas problemáticas emocionais, Davi termina o Salmo 42, o versículo 11, dizendo o seguinte: porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Aí ele dá a resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, por mais que Davi estivesse ali emocionalmente abalado, perturbado, abatido, ainda assim ele encontrava nele mesmo forças para louvar a Deus, forças para expressar a sua fé, forças para expressar a sua confiança no Deus da sua salvação. Que nós possamos fazer o mesmo, em nome de Jesus. Amém?
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. Olha, eu não posso deixar de dar esse recado aqui que é importante, não é? Você que acompanha diariamente a programação da Shalom FM e tem aí um negócio, né, que você gostaria de estar anunciando aqui na Shalom, entre em contato com a gente, viu? Entre em contato comigo aí, viu? 981-3228-28 é o número é o meu WhatsApp, né? O WhatsApp aqui do Pastor Rafael. Você pode estar entrando em contato com a gente se você, né, tiver interessado em fazer uma propaganda, anunciar aqui na Rádio Shalom. Talvez não seja um negócio, uma empresa, né? Talvez seja um produto, ou talvez, quem sabe, seja uma igreja. Pastor, eu tenho a minha igreja, quero anunciar os endereços, os cultos da minha igreja aí na programação da Shalom. Como é que eu faço? Pastor, eu quero ter um programa da minha igreja aí na Rádio Shalom. Como é que tá de programa aí, de horário para programação de igreja? Como é que tá? Entre em contato comigo que eu passo para você, viu? 981 32 981-3228-2828, 981-3228-2828. Manda um zap para mim, viu? Atendo você, passo para você todas essas informações para que você possa estar divulgando aí a sua igreja, a sua empresa, o seu evento. Aí você está aí organizando um evento, né? Um evento em prol da palavra de Deus, um evento relacionado às coisas de Deus, um evento na sua igreja, um congresso, né? Um culto de casais, alguma coisa, um trabalho de jovens, e você quer divulgar, entre em contato com a gente, viu? A gente tenta fazer, a gente entra num acordo para você poder estar divulgando o seu evento aqui na Shalom FM. Bom, o tema de hoje é o seguinte, o tema de hoje é vida, é saúde emocional, né? O que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus? Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Isso mesmo, esse é o tema de hoje. Você pode dar a sua opinião através do 998-33-9692, viu? 998-33-9692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Então participa com a gente aí, será um prazer muito grande, né? Muito grande. E a gente vai estar aí à disposição para estar ouvindo aí a sua opinião, tá? Manda um áudio aí pra gente. Pastor, eu tô com um áudio aqui, manda um áudio da sua opinião pra gente poder colocar aqui na programação. 998-33-9692. Falando de depressão, falando de problemas emocionais, eu gostaria de ler com você uma passagem que mostra um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, que foi acometido por problemas emocionais, né? E esse servo de Deus era um grande líder, né? Um grande servo do Senhor. O nome dele é Elias. E a gente vê esse trecho da vida de Elias, esse momento da vida de Elias em 1 Reis 19. É, 1 Reis, capítulo 19. Todo mundo sabe que Elias foi usado por Deus até para fechar os céus, né? Por conta da palavra de Elias, ficou sem chover sobre a terra 3 anos e meio. Não choveu. E depois, graças à oração que Elias fez ali no monte, né, Deus mudou aquela condição e veio a chuva, né? Elias manifestou ali a sua fé em Deus, fez ali a sua oração e veio a chuva e resolveu aquele problema que já durava 3 anos e meio. Porém, depois que Elias resolveu esse problema, veio uma ameaça por parte de Jezabel, dizendo que arrancaria a cabeça de Elias, por Elias ter mandado matar os profetas de Baal. Diante daquela ameaça, Elias foge, né? Elias foge, e conforme diz aqui o texto, 1 Reis 19, a partir do 3, Elias foge para escapar com vida. Diz assim, ó: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Isso aqui que vai acontecer com Elias serve para deixar claro que muitos líderes, né, grandes líderes, homens de Deus, também estão sujeitos a ter momentos de limitação emocional, né? Às vezes a gente não consegue conceber que um pastor, né, que um líder, né, possa de alguma maneira vir a ser subjugado por um problema emocional. Mas a palavra de Deus nos dá essa pista, né? Elias era um grande líder, um grande homem de Deus, né, um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que nós vamos ler aqui, que veio sobre Elias, deixa claro que mesmo muitas das vezes cheios do Espírito Santo, né, nós podemos sim passar por momentos emocionais conturbados, né? E estar emocionalmente doente não quer dizer também que você está endemoniado, como eu já falei aqui no primeiro bloco em relação a Davi, né? E o mesmo caso vale para, a mesma situação vale para Elias. Elias era um homem de Deus, gente, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, mas nós vamos ver Elias aqui manifestando sinais de uma depressão, manifestando sinais de problemas emocionais. Olha o que diz aqui o versículo 4, olha: ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Imagina você, acredito que, né, na verdade, eu vou até acrescentar esse detalhe aqui, né? Esse pensamento do pedir a morte, a pessoa chegar ao ponto de desejar morrer, desejo de morrer, a pessoa pensa em morrer, tirar a própria vida. Talvez muitas pessoas não conseguem conceber quando alguém tira a própria vida, um suicida, né? A pessoa decide entrar no caminho do suicídio. Poxa vida, a pessoa de Deus, a gente ouviu tanto falar de suicídio de pastores, né? Suicídio de líderes, suicídio de homens, tantos aqui nos Estados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, grandes pastores, pastores até de uma mega igreja nos Estados Unidos. Acompanha a esposa dele hoje pelo Instagram, que veio tirar a própria vida. Ele não morreu de fato pelo suicídio, mas morreu devido às complicações pela tentativa de suicídio. Para muita gente é difícil de compreender que um líder, que uma pessoa que se envolve com a obra, que uma pessoa que está ali, né, 24 horas por dia, sintonizadas com as coisas de uma igreja, venha chegar ao ponto de desejar para si a morte. E é exatamente o que está acontecendo com Elias aqui, né? Pediu para si a morte. Ele diz aqui: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. A primeira coisa que ele faz aí, ele deseja morrer. Poderíamos citar também aqui uma outra questão, que é a questão do quê? Do isolamento. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e interessante que ele foi sozinho. No versículo de número 3, diz que, Davi, que Elias deixou ali o seu servo. Ele não leva o servo com ele, né? Ele não leva o servo dele com ele. Ele não leva, né, aquele que poderia ser para ele uma companhia, alguém com quem ele poderia conversar, alguém com quem ele poderia se abrir. Aquele servo poderia servir para isso. Mas talvez, né, tem hoje muitos livros que falam: ah, eu vou conversar com um servo, eu vou conversar com um obreiro, eu vou conversar com um diácono. Aí a pessoa, tendo ali às vezes um obreiro fiel, um obreiro fidedigno, um obreiro trabalhador, um obreiro íntegro, né? Não é um pastor à altura dele. Não é. Eu admiro quando eu vejo pastores, né, renomados, que muitas das vezes se dispõem, conversam, abrem seus corações para pessoas humildes, para um diácono, para uma diaconisa da igreja. Mas tem líderes que pensam: não, eu só tenho que, eu sou pastor e do meu patamar não posso descer. Se alguém tiver que me ajudar, vai ter que ser alguém que está acima de mim. Talvez Elias tenha tido esse pensamento, né? Mas foi num momento de fraqueza. Ele deixou ali o seu servo, ele abriu mão daquele que poderia servir para ele, né? De alguém com quem ele poderia dialogar, de alguém com quem ele poderia abrir o seu coração. Ele preferiu se isolar, né? E podemos dizer que é um dos sintomas da depressão, o isolamento. Outra questão que eu já falei, o desejo de morrer. A pessoa pensou, Elias está ali dizendo: já basta, não sou melhor que os meus pais, né? Tira agora a minha vida, eu não quero mais viver. Será que você que está ouvindo aí o programa já passou por isso? Pastor, olha, eu já experimentei uma situação dessa. Conta pra gente seu testemunho, deixa eu ouvir seu testemunho. Tem pessoas precisando ouvir o que você passou. Tem pessoas que precisam ouvir a experiência que você viveu. Se você passou por isso já na sua vida, se você já experimentou aí um momento, né, de aflição, a ponto de você desejar a morte, compartilha com a gente, manda um áudio para cá pelo WhatsApp da Shalom, 998-33-9692, 998-33-9692. Compartilha com a gente a experiência que você viveu: pastor, eu já passei por isso aí, eu já estive numa depressão profunda, eu me isolei, eu só pensava em morrer, e morrer, e morrer. E tem mais um terceiro sintoma aqui, que nós vamos observar como também sintoma da depressão, que é o quê? Ó, versículo de número 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as suas brasas uma botija de água. Só que veja que quando Elias, ele se isola naquele monte, ele não leva nada para comer. O pensamento de Elias era o quê? Era ficar sem comer, era ficar sem se alimentar. Elias não levou ali provisões para poder se alimentar, o que fez com que aquele anjo enviado por Deus trouxesse aquele pão, trouxesse água para que ele se alimentasse. Mas veja, Elias não levou nenhuma provisão. Elias estava pensando também que, manifestando que a falta de apetite para o israelita ficar sem comer por muitos dias era uma forma de suicídio. Isso aqui foi acrescentado aqui pelo nosso consultor teológico Isaías Dutra, né? Então veja, pro Elias seria uma forma então de morrer lentamente. Eu vou morrer, né? Eu vou ficar sem comer, né? E tem gente que se mata ficando sem comer. Eu não sei se eu poderia citar isso aqui agora, não me vem a certeza, eu vou citar, né? Talvez você possa questionar, mas a bulimia, se eu não me engano, já é uma manifestação também de problema emocional, de depressão. A pessoa está insatisfeita com o corpo, então tudo que ela come, ela coloca para fora, ela não aceita o que está comendo, né? E já ouvi casos de jovens, até cristãs, evangélicas, né, que comiam e iam no banheiro vomitar tudo, até no banheiro da igreja mesmo. O que comia jogava tudo fora lá. Então ali estava Elias, sem vontade de viver, pedindo para morrer, isolado, sem apetite, ou seja, totalmente entregue a problemas emocionais. Lembrando que Elias não estava endemoninhado. A gente tem que levar isso em consideração. As pessoas hoje sofrem por fazer essa confusão. Ah, Elias estava endemoniado. Não, ele não estava endemoniado, né? Ele era um servo de Deus, era um homem de Deus. E o que a gente observa nessa palavra é que nós, apesar de servos de Deus, podemos sim, muitas vezes, ser acometidos aí por problemas emocionais. Ok? Recebe aí esse entendimento. Mas veja só, você está passando por uma situação assim? Compartilha com a gente. 998-339692. O que que você tem a nos dizer sobre o tema de hoje? O que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus? Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Eu poderia dizer que há um desejo no coração de Deus para que nós sejamos emocionalmente saudáveis. Tem um versículozinho que está lá em 3 João. A minha Bíblia aqui está uma vergonha. Deixa eu procurar aqui uma Bíblia melhor, né? Porque essa Bíblia da Viviane Amaral aqui é só Jesus, né? Ela trouxe uma Bíblia para cá, gente, mas a Bíblia está toda se soltando. Uma Bíblia velha. E ela deixa aqui e diz que a Bíblia ainda briga ainda, dizendo que é a Bíblia dela, viu? Não conta para ela não, tá? Você que está ouvindo aí, não conta para ela. Mas a Bíblia dela está uma vergonha. Se você quiser nos dar uma Bíblia, fica à vontade. Na verdade, aqui na rádio tem um monte de Bíblia. Bom, 3 João, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, como bem vai a tua alma. Já falamos aqui que alma é psique, né? Já falamos aqui que alma também tem a ver com coração, né? Então já falamos aqui que alma tem a ver com essa parte emocional do ser humano. E não só a parte, porque quando fala de alma, o pessoal pensa em alguma coisa espiritual, né? Espiritual, não. Estamos falando da mente. Então, no caso do Gaio, a quem João refere essas palavras, ele diz o quê? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde física, assim como bem vai a tua alma, a tua psique, a tua mente, a tua nefesh, né? Como diz aqui o Zé Dutra, né? Então veja, assim como bem vai a tua alma, a nossa alma tem que ir bem, a mente do crente tem que ir bem. Não sei se por isso Paulo diz, né, que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Também a mente de Cristo, uma capacidade. Hoje se fala muito sobre a capacidade que o cristão deve ter de gerenciar as suas emoções, e muitas das vezes nós não somos bem sucedidos nisso. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já, está tratando mais aqui sobre essa questão do tema de hoje, que é o quê? O que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus? Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? No final aqui do bloco do nosso programa, no último bloco, a gente vai falar o que seria ser emocionalmente saudável. A gente vai dar exatamente a resposta para esse tema. Não é suficiente que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Será que só com o que a Bíblia diz nós não seríamos capazes de superar as nossas limitações emocionais? O nosso querido irmão Sorriso ligou para cá ainda há pouco. Sorriso! Deus te abençoe, não esqueci não, meu irmão. Sorriso está sempre ligado, é o ouvinte número 1 aí da Rádio Shalom FM 92,7. Todo dia ele liga para cá, liga pro programa da Vivi, Shalom Meninas, né, de 9 às 11. Liga o programa Inconformados, liga o programa do pastor Odon Júnior, Shalom Music, de 3 às 5, né? Ele participa ativamente aqui da programação da Shalom FM, como ele mesmo gosta de dizer, todos os dias ele está sintonizado na Shalom. Não desliga o rádio nem por um segundo, vai dormir e deixa o rádio ligado lá na Shalom FM 92,7. Obrigado mesmo, Sorriso, pela sua audiência, pelo seu carinho, bem como pela audiência de todos os demais ouvintes, né, que a gente agradece também por participarem aí do nosso programa Inconformados. E o Sorriso disse o seguinte: com Jesus a gente supera tudo, né? Com a ajuda de Deus a gente vence qualquer coisa, inclusive os problemas emocionais. Palavras do nosso irmão Sorriso.
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, e hoje falando aqui sobre questões emocionais, né? Falando sobre as doenças, né, emocionais, se nós cristãos estamos ou não sujeitos a essas doenças. Como exemplos disso, nós citamos aqui Davi, né, usando aqui o Salmo 42, falamos também de 1 Reis, capítulo de número 19, né, do próprio profeta Elias, né, que era um grande profeta de Deus, um grande servo do Senhor, mas que também se viu acometido ali por problemas emocionais. Vale lembrar que Elias viveu uma grande experiência com Deus, né, foi um dos profetas mais usados por Deus, mais ousados, um dos profetas que mais se envolveram, até mesmo manifestaram coisas sobrenaturais, que foram usados sobrenaturais, sobrenaturalmente por Deus, mas ainda assim viveu ali o seu momento de depressão, né? A ponto até de pedir para morrer, a ponto de se isolar, a ponto de se deixar dominar pela falta de apetite. O nosso irmão Natal, professor Natal do seminário Betel Brasileiro, né, de Volta Redonda, que é dirigido ali pela nossa querida missionária Sandra Ferreira, um abraço aí para todo o povo do Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda, né? O nosso irmão Natal, professor Natal, diz o seguinte: boa tarde, pastor Rafael. Ser emocionalmente saudável é rir quando as coisas estão bem e chorar quando as coisas não vão bem. Temos lutas e aflições e também temos grandes vitórias, que comemoramos, como diz o Salmo 126. Aproveitando a oportunidade, convidamos os ouvintes para a escola dominical, que neste trimestre trata do tema depressão e ansiedade. Olha, tratamento bíblico. Um abraço, pastor, um abraço, professor Natal, maravilha. Creio que esse convite aqui deve ser para o povo da Assembleia de Deus, né? Que tem a revistinha ali de trimestral das lições bíblicas, né? Tem igrejas da Assembleia, as igrejas da Assembleia principalmente tem aquele sistema ali de 3 meses estudando aquela revistinha, e que nesse trimestre vai falar sobre depressão e ansiedade, que são dois graves problemas emocionais que têm afetado, sim, a muitos cristãos, né? Cristãos não estão livres de passar por problemas emocionais. A gente não fala de nós mesmos, né? A gente está aqui para falar da palavra, para ouvir a opinião dos nossos ouvintes, mas quem nunca padeceu, né, de uma ansiedade? Quem nunca se viu, não estou falando daquela ansiedade que vem e passa, né? Porque de alguma forma todos nós ficamos ansiosos por alguma coisa. Jesus chegou a dizer, né? Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, o nosso professor Natal está consertando aqui, é das igrejas batistas, né? Não é das Assembleias de Deus, é das igrejas batistas. Tá certo, professor Natal? É bênção também, povo batista abençoado, ligadinho aí na programação da Shalom FM 92,7. Então veja, todos nós estamos sujeitos a ser acometidos por momentos de depressão, de ansiedade, né? Às vezes por ficarmos preocupados demais, às vezes por conta das dificuldades que temos até mesmo em relação à obra de Deus, né? Pastores muitas das vezes se veem ali super desgastados por conta até mesmo do dia a dia da igreja, né? Das preocupações e N coisas que acontecem dentro desse contexto das igrejas. Mas, como eu disse, nesse último bloco eu diria o que é ser humanamente, emocionalmente saudável à luz da Bíblia, né? O que é ser emocionalmente saudável à luz da Bíblia? O professor Natal diz que é rir quando as coisas estão bem e chorar quando as coisas não vão bem, né? A gente tem esse direito. Quando a gente está feliz, a gente ri. E quando a gente está triste, a gente chora. Infelizmente, vivemos dias em que parece que somos proibidos de chorar. Isso é uma grande coisa que a gente tem que levantar a consideração aqui. Muitas pessoas querem nos proibir de chorar. E vale lembrar que até o Senhor da vida, o Salvador da humanidade, teve o seu momento de choro. Claro que ele não chorou por depressão, né? Ele não chorou por um problema emocional, vamos assim dizer. Ele chorou por uma tristeza por ter perdido um amigo. Mesmo que Jesus soubesse que esse amigo voltaria à vida, que é Lázaro, né? Você sabe que eu estou falando de Lázaro, mas Jesus chorou, né? Conforme a gente lê aqui em João 11, versículo 35, né? Um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou, né? E se Jesus chorou, por que que nós vamos ter vergonha de chorar? Por que você, pastor, vai ter vergonha de chorar? Né? Por que você, meu irmão, aí que está entristecido, que está chateado, vai ter vergonha de expressar as tuas amarguras, vai ter vergonha de expressar as tuas tristezas? A gente leu aqui o Salmo de número 42 e a gente vê também em outras passagens servos de Deus que não tiveram vergonha de expressar as suas tristezas, né? A gente conhece a história de Ezequias, claro, Ezequias ficou triste ali por causa da palavra de Isaías, que diz que ele morreria, mas ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Então, creio eu que a gente não precisa ter essa vergonha, achar que vamos ser, não posso chorar, porque se eu chorar, vou estar demonstrando fraqueza, se eu chorar, eu vou estar demonstrando que eu não tenho força. Não, você tem o direito de chorar, você é um ser humano. Se você está triste, se você está chateado, você pode se chorar. O que você não pode, o que você não pode, é se isolar, é fazer como Elias. Não é enfiar a cabeça, se enfiar dentro de uma caverna e ficar lá escondido. Isso você não pode fazer, se isolar de pessoas que às vezes podem até te ajudar. Tem gente que se fecha ao ponto de não conversar nem com a esposa, nem de não conversar com o marido. A pessoa se fecha ao ponto de não conversar com o filho, de não procurar um pastor para abrir o coração, para falar o que está sentindo. Aí a pessoa fica guardando tudo aquilo, acumulando tudo aquilo dentro dela. Isso não vai fazer bem, isso só vai piorar ainda mais a tua situação. A gente tem a mania de dizer, né, vai lá e ora. Irmão, faz uma oração. Só que a gente sabe que às vezes a gente não está com a fé tão boa para poder simplesmente dobrar o joelho e orar. A oração é subjetiva, você não está vendo com o que você está falando, você está crendo, é necessário que você creia. Mas às vezes, devido aos momentos de depressão, de angústia, de ansiedade, a tua fé não está lá tão alta assim. E você precisa expressar, e você então vai precisar de alguém que possa estar ali na sua frente, um interlocutor visível, que vai te ouvir, e tenho certeza que isso vai ajudar. Tenho certeza que você procurar a pessoa certa. Agora, cuidado, não vá procurar qualquer um. Não vá se abrir para pessoas que depois vão contar o seu problema na igreja toda e vão ficar falando pelas tuas costas. Isso vai piorar ainda mais a tua situação. E isso é outra coisa que a gente tem que levantar a questão, porque infelizmente tem pastores, já ouvi histórias assim, que são procurados por ovelhas que estão passando por momentos emocionalmente instáveis, né? E a pessoa procura o pastor pedindo ajuda. Aí ela conta pro pastor o problema e o pastor vai lá e propaga o negócio, né? E compartilha com o Facebook. Isso não é certo, isso não é a atitude de um pastor, de um homem de Deus. A gente precisa ter nas nossas igrejas pessoas que nós possamos confiar, chegar até elas e contar os nossos problemas para elas, na confiança de que elas vão nos ouvir e vão preservar a nossa identidade, vão guardar, né? Vão saber tratar bem, como um segredo, aquilo que está sendo compartilhado. A pessoa não quer ter a sua vida exposta. Creio que ser emocionalmente saudável é você falar sobre o que você está sentindo, não é você ficar aí desejando morrer, não é você ficar aí sem querer comer, não é você ficar aí isolado, isolada, é procurar ajuda do seu pastor, da sua igreja, da sua liderança, é procurar ajuda espiritual, é buscar a Deus, mas se houver a necessidade, até mesmo procurar ajuda de um psicólogo, por que não? Até mesmo procurar ajuda de um psicanalista, principalmente se for uma pessoa indicada por alguém que conhece, né? Ou por um pastor, ou por alguém que conhece a Deus, ou que você ouviu falar, olha, procura, vai lá conversar com esse psicólogo aqui, é uma pessoa de Deus, vai valer a pena, às vezes você necessita disso. Vivemos dias, infelizmente, onde a gente está tão... A gente vê uma espiritualidade exacerbada, né? A gente vê uma espiritualidade exagerada, e as pessoas demonizam as coisas, né? Inclusive até o tratamento psicológico, até o tratamento psicanalítico acaba sendo demonizado, quando na verdade são ferramentas que podem sim ajudar pessoas a sair de depressões, a sair de crises de ansiedade, a sair de um burnout. Até porque quem muitas das vezes vai diagnosticar dessa forma, né? Quem vai dar o diagnóstico? Creio eu que um pastor somente com conhecimento da palavra, ele não vai ser capaz de discernir se apesar, você está com depressão. Porque esse diagnóstico quem dá geralmente é o médico. Um pastor por si só vai ter conhecimento suficiente para determinar se uma pessoa está com depressão ou não? Podemos ser presunçosos a esse ponto de achar que nós somos capazes de identificar se uma pessoa está com depressão? Talvez seja perigoso um pastor chegar para uma pessoa na igreja e dizer que ela está com depressão, quando na verdade o problema dela pode ser outro. Ou então o pastor pode dizer que ela está oprimida espiritualmente e o problema da pessoa ser uma depressão ou uma crise de ansiedade. E haja vista que há algumas pessoas que são cristãs e acabam por conta disso até fumando. Porque o cigarro, querendo ou não, acaba sendo, né? Eu conheço pessoas até, inclusive na minha igreja, onde eu sou pastor, tem um membro na minha igreja que está num processo de libertação para se livrar do cigarro, do vício do cigarro, e a gente já conversou, é por conta também da questão da ansiedade que a pessoa tem, precisa ser tratada. E ser tratado vai ajudar a pessoa até mesmo se livrar do vício do cigarro, a se livrar, ou de qualquer outro vício que a pessoa possa ter. Então, que você que está ouvindo o nosso programa hoje, você procure tratamento, procure ajuda, não procure o álcool, não procure as drogas, não procure a bebida, hein? Não procure métodos não convencionais, procure aquilo que vai te ajudar a vencer a sua depressão, a vencer esse mal-estar emocional pelo qual você possa estar passando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe essa palavra aí. A nossa irmã Vilma continua participando aqui, dizendo o seguinte, olha... Ah, ok, deixa eu ver aqui... Ah, tá. Vamos resolver, irmã Vilma, vamos resolver, viu? Em nome de Jesus. Bom, prosseguindo aqui, o que que a gente acredita, né? A gente fez duas perguntas aqui no nosso programa, duas perguntas. Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem os seus problemas emocionais? E aí? Será que não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem os seus problemas emocionais? Será que não é suficiente? Será que não é suficiente você crer apenas na palavra? Será que não é suficiente você acreditar no que diz o texto bíblico? Será que só com a Bíblia você não consegue vencer as suas aflições, as suas angústias? Quando a gente olha para Elias, a gente vê que Elias não foi curado, né? Por um psicólogo. Elias não foi curado por um psicanalista. Elias não vai ser curado da sua aflição, da sua crise emocional, por um psicanalista nem por um psicólogo. Mas Deus, né, conforme a gente pode ler aqui, ó, 1 Reis 19, Deus envia um anjo. E aquele anjo vem, toca em Elias, dá a ele de comer, né? Como a gente vê aqui, ó, versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, 1 Reis 19, 5. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come e bebe, porque te será muito longo o caminho. Versículo 8, levantou-se, pôs e comeu, e qual fosse aquela comida, caminhou 40 dias e 40 anos até Horebe, o monte de Deus. E ainda assim, né, Elias continuava ainda de certa forma oprimido, né, vamos dizer assim, angustiado. E ele vai lá para dentro da caverna, entra na caverna, passa a noite na caverna, escondido na caverna, e Deus pergunta para ele, que fazes aqui, Elias? E aí ele vai falar, e Deus, eu creio que a cura de Elias vai vir pela palavra de Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus. Porém, Elias era Elias. Não quer dizer que o que aconteceu com Elias, que o que funcionou com Elias, vai acontecer com você também. Talvez o que você precise não seja, né, simplesmente uma palavra. Não seja simplesmente uma oração, não descartando o poder que tem a palavra de Deus. Mas talvez, no seu caso especificamente, você precise de um tratamento psicológico. Talvez, no seu caso especificamente, você precise de um tratamento psicanalítico. Que você seja humilde, peça essa ajuda. Se a oração na igreja não está funcionando, se você já falou com o seu pastor, né, e o pastor não conseguiu te ajudar a superar a depressão, a superar essa ansiedade, a superar, né, esse problema emocional que você carrega dentro de você, que você procure então ajuda profissional. Não tenha vergonha de fazer isso. Agora, para concluir, o grande fato, a grande verdade da qual a gente não pode abrir mão é que Jesus, ele fez duas coisas. Eu li aqui no início, né, do programa, mas eu vou ler novamente. Isaías 53, versículo de número 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A grande verdade é que em Cristo nós podemos sim encontrar a cura para todos os nossos problemas, inclusive também os problemas emocionais. Em Cristo você pode sim se ver livre dos problemas emocionais. O castigo, né? Aquilo que nos castiga, aquilo que nos oprime. Esse castigo pode ser a depressão, esse castigo pode ser a ansiedade, esse castigo pode ser uma síndrome do pânico, hein? Esse castigo pode ser um trauma do passado. Só que a palavra fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo Jesus já levou sobre ele e em troca ele te dá a paz. Esse castigo Jesus leva sobre ele para te dar em troca a paz. Para que pelas suas pisaduras você seja sarado. Olha que maravilha. E como diz lá em Mateus 11, a que Jesus está disposto? Qual é o convite que ele faz para cada um dos que se encontram, né, com opressão, com síndrome do pânico, traumatizados? Ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem um alívio. Jesus tem um alívio para a sua vida. E ele só te pede uma coisa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você vai encontrar o descanso para essa sua depressão. Você vai encontrar o descanso para essa sua crise de ansiedade. Em Cristo há descanso para suas emoções. Em Cristo você pode encontrar a cura, a saúde para a tua vida emocional. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui no nosso programa Inconformados de hoje, tratando, né, desse tema, o que seria ser emocionalmente saudável à luz da palavra de Deus. Né? Não é suficiente o que a palavra de Deus ensina para que as pessoas superem seus problemas emocionais? Você que não deu tempo de participar hoje, você pode estar participando amanhã, tá bom? Do nosso programa. Nós vamos aqui fazer agora a nossa oração final, ok? Agradecendo aí a sua audiência, agradecendo a sua participação no nosso programa, a todos os ouvintes que participaram até aqui. Olha, muito obrigado mesmo aí pela sua participação, ok? Chegamos ao final então do nosso programa Inconformados de hoje. Amanhã estaremos de volta aqui, né, tratando aí de mais um tema que vai com certeza abençoar a tua vida. Lembrando que o formato original do programa, né, é o formato da entrevista, né? Mas por enquanto nós estamos fazendo o programa assim, mas se Deus quiser estaremos em breve recebendo novamente os nossos convidados, ok? Bom, agradeço então a sua audiência, a sua participação, o seu carinho, a sua paciência de estar conosco até aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo pelas suas participações. E amanhã, se Deus quiser, estamos de volta com mais programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus te abençoe, a paz do Senhor, graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, fui, Shalom.
Vamos apresentar o programa Inconformados.